Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 60. O direito conferido pela redenção. Os dízimos e ofertas trazidos a Deus são um reconhecimento do direito que Deus tem sobre nós pela criação, bem como o reconhecimento desse mesmo direito que a Ele assiste pela nossa redenção. Pelo fato de que tudo que temos e somos provém de Deus, tais ofertas devem reverter de nós para Ele. Devem lembrar-nos sempre o direito que a Deus confere à nossa redenção, o maior de todos os direitos e que inclui todos os demais. A compreensão do sacrifício feito por nós deve conservar-se viva em nossa mente e sempre exercer influência sobre nossos pensamentos e planos. Cristo é, com efeito, como alguém que está crucificado entre nós. Não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Que preço elevadíssimo foi esse que Deus pagou por nós! Olhamos para a cruz e para a vítima nela dependurada. Olhamos para aquelas mãos traspassadas por cravos e para aqueles pés pregados no madeiro. Cristo levou em seu próprio corpo o nosso pecado. Aquele sofrimento, aquela agonia, representa o preço de nossa redenção. Do trono de Deus partiu a ordem: livra-os para que não desçam à perdição, porque achei uma propiciação. Será que nos esquecemos de que Ele nos amou e se deu a si mesmo por nós, para que em troca nos entregássemos a Ele? Por que o amor de Cristo não há de ser manifestado pelos que o recebem pela fé, do mesmo modo que o seu amor nos foi manifestado a nós por quem Ele morreu? Cristo é representado como se afligindo e buscando a ovelha perdida. Seu amor nos envolve e reconduz ao redil. Seu amor nos confere o privilégio de assentarmos com Ele nos lugares celestiais. Quando o sol da justiça brilha em nosso coração e com paz e doce alegria repousamos no Senhor, louvemo-lo então. Louvemos a quem é a saúde do nosso semblante e nosso Deus. Louvemo-lo não só por nossas palavras, mas consagrando-lhe tudo o que somos e possuímos. Quanto deves ao meu Senhor? Lucas 16, verso 5. Isso não é possível calcular. Se tudo quanto temos é dele, vamos negar-lhe o que nos pede? Se ele o requer, vamos segurar de modo egoísta entre as mãos? Será que vamos retê-lo e aplicá-lo noutro fim qualquer, menos no uso de salvar almas? Desse modo é que milhares de pessoas se perdem. Como poderíamos melhor manifestar nossa apreciação pelo sacrifício de Deus, de sua grande dádiva ao mundo, do que fazendo doações e ofertas com louvor e ação de graças pelo grande amor com que nos amou e nos atrai para si? Olhando para o céu com espírito de súplica, apresentemo-nos a Deus como seus servos e com tudo quanto temos como pertencendo-lhe e dizendo: tudo vem de ti e da tua mão te damos. 1 Coríntios capítulo 29, 14. Contemplando a cruz do Calvário e o Filho do Deus infinito nela dependurado, considerando esse amor sem mácula e essa maravilhosa manifestação de sua graça, ansiosamente perguntemos: Senhor, que queres que eu faça? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 6. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. E quando no reino de Deus virmos pessoas que foram salvas pelos nossos dons e trabalho, porventura não se rejubilará nosso coração pelo privilégio de termos realizado tal obra? Acerca dos apóstolos de Cristo está escrito: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Marcos 16, verso 20. O universo de Deus ainda espera por instrumentos humanos pelos quais a maré da graça celestial possa ser derramada sobre todo o mundo. O mesmo poder que operou pelos apóstolos está pronto para assistir aos que se dispõem a fazer a obra de Deus. O inimigo empregará toda a astúcia de que é capaz a fim de impedir que a luz resplandeça em lugares novos. Ele não quer que a verdade brilhe como tocha fortíssima. Quererão os irmãos consentirem que seus planos de estorvar a obra tenham êxito? O tempo rapidamente está beirando a eternidade. Desejará alguém sonegar ainda ao Senhor aquilo que lhe pertence? Recusará alguém a Ele aquilo que, embora possa ser entregue sem mérito, não pode ser retido sem ruína? O Senhor deu a cada um a sua obra, e os santos anjos de Deus esperam que a façamos. Se trabalharmos orando e vigiando, eles estão prontos para nos assistir em tudo. Quando a nossa inteligência é iluminada pelo Espírito Santo, todas as inclinações cooperarão unidas na realização da divina vontade. Então o homem trará a Deus o que é dele, dizendo: todas as coisas nos vêm de ti, e daquilo que é teu liberalmente te oferecemos. Que o Senhor perdoe ao seu povo por não haver feito isso. Irmãos e irmãs, esforcei-me para lhes apresentar as coisas como são, mas a tentativa ficará sempre aquém da realidade. Será que vão rejeitar a minha exortação? Não sou eu quem está apelando, é o Senhor Jesus que deu sua vida pelo mundo. Eu somente cumpro a ordem de Deus. Vão vocês aproveitar a oportunidade de honrar a causa de Deus e respeitar seus servos por ele enviados para cumprirem sua vontade, guiando as pessoas para o céu? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. 2 Coríntios capítulo 9, de 6 a 15.